A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse quadro que nós apresentamos dentro dos nossos programas na sexta e no sábado. E hoje eu estou muito feliz porque estou gravando um Papo na Varanda nesse dia 10 de setembro de 2019. Está indo para o ar pela Rádio Ampere no dia 20 e 21 de setembro de 2019. Eu fico muito feliz porque há muito tempo a gente fala na linha Frâncio, família Frâncio, e hoje nós temos o privilégio de conversar com o seu Demétrio Arcângelo Frâncio, que nasceu no dia 19 de março de 1934, portanto já está com 85 anos, perdeu uns cabelinhos, mas está muito jovem, e a sua esposa, dona Gema Zabotti Frâncio, que nasceu no dia 20 de abril de 1936. Eles estão conosco aqui na casa do Sérgio de Costa e da dona Nadir, que são sobrinhos, né? São sobrinhos. Eles estão acompanhados aqui do filho Nilson e da filha Ivete. O seu Demétrio Frâncio veio para Ampere em 1954, portanto fazem 65 anos que eles estão em Ampere. Seu Demétrio, não é, é filho do seu Antônio Frâncio, foi vice-prefeito na segunda gestão do município de Ampere, de 65 a 68, o prefeito era José Arnoldo Dresch, a praça central aqui da cidade tem seu nome, e nós vamos agora, com apoio da Vídeo Foto Central, que está registrando este momento para a história de Ampere, para a história da vida do seu Demétrio e também da dona Gema, né? Agradeço o Igelso que está fazendo esse trabalho de registro. Nós vamos conversar um pouco com ele, saber um pouco da sua vida. Tudo bem, seu Demétrio?
Tudo.
O senhor nasceu aonde, seu Demétrio?
Em Santa Catarina, no município de Joaçaba.
Município de Joaçaba. Como se chamava seus pais?
Antônio Frâncio e Tereza Becchi Frâncio.
Eles sempre moraram ali em Joaçaba ou eles vieram da Itália, porque Frâncio é italiano? Pode dizer um pouquinho pra gente?
Eles vieram de Encantado, nasceram lá a mãe nasceu em Mussum. E o papai nasceu em Encantado.
Nasceu em Encantado, Rio Grande do Sul. Depois foram morar em Joaçaba, então.
Daí eles vieram no ano 30, 32, naquela época, vieram para Santa Catarina. Uhum. Que era ali no município de Joaçaba.
Município de Joaçaba.
Que nós estávamos mais longe de Joaçaba, 25 quilômetros. Uhum. Lá na Roça Grande.
Roça Grande. O senhor teve muitos irmãos? Quantos irmãos o senhor teve?
Entre
homens e mulheres?
Teve 12 irmãos. Uhum. Seis irmãos e seis irmãs.
O senhor é um dos mais novos, dos mais velhos?
O senhor se encaixa onde? O quinto.
Uhum. O senhor morou lá até quantos anos?
20 anos.
O senhor tinha 20 anos.
É.
20 anos.
Fiquei lá naquele município de Joaçaba.
O senhor estudou lá?
Estudei numa escolinha. Fui na escola há uns quantos anos. Só que saí no segundo do primário da escola.
O senhor só ia para comer merenda ou ia para estudar?
Nós levava sacola batata e... e minduim para comer lá, porque a professora, ela dava aula para 30 alunos. Uhum. Então ela dava o quarto ano, o terceiro, uhum, e o segundo e o primeiro. Uhum. E daí ela dava para copiar, a gente, quem ela dava a tarefa, daí ela falava, o primeiro ano ela vai... fazer no quadro lá, negro, ele faz até o número 100. De 1 a 100, ele vai escrever uma folha lá até 1 a 100. ela ensinava aquela escola bem antiga, assim, bem no interior.
Viu, seu Demétrio, a sua juventude foi lá, então o que, que vocês faziam? Trabalhavam na roça? O que, que vocês faziam?
Na roça.
O que, que vocês plantavam?
Plantava... Nós mais que mexia era com a criação de porco.
Criação de porco.
É. Plantava milho, mandioca, tinha parreiral bastante. Nós, o papai mexia com os parreiral. Uhum. Parreiral grande. E ele fazia vinho, fazia as pipas, fazia tudo o que precisava lá. Uhum. Era muito inteligente, fazia pipa lá, que fazia uma pipa lá de 1000 medidas e não saía nem um copo de água quando ele deixava ela pronta. Não. Uhum. Era muito bom marceneiro.
Marceneiro. Fazia para o uso da família.
Fazia para
o uso. Bom, 12 irmãos era um batalhão de gente. A mama tinha que fazer uma polenta do tamanho dessa mesa.
Não, a mesa era 14. Porque o papai e a mamãe, nós tínhamos 12. Mas naquele tempo ficamos pouco tempo em 14. Depois o Vitale foi casando, a Maria também, que era a mais velha das mulheres. E aí foi diminuindo e foi diminuindo.
A terra era de vocês? A terra era do seu pai?
A terra era do papai. Nós tínhamos 40 arqueiros de terra. Uhum. Era terra meia dobrada. Tinha terra boa, tinha terra fraca. Mas era a criação de ovelha, porco e cavalo, égua. Tinha muitos animais lá.
Tá certo. E a diversão era o quê? O senhor já tinha 20 anos, já era um jovem, já andava querendo namorar. O que que era a diversão? Baile,
tinha,
festa?
Tinha, assim, matinê. Nós nas festas, nas comunidades, ia nas festas. No... Mas só que naquele tempo, os bailes que nós ia, era baile no sábado, no domingo. Só que o baile lá naquele tempo, eles começavam às 7 horas da noite. Quando era meia-noite, 1 hora, 2 horas, encerava o baile.
Quem tocava esses bailes?
Ah, tinha gaiteiro.
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 Não era conjunto, era só uma gaita, um violão?
Não, gaita e violão
Pandeiro?
Como é que era?
Cavaquinho.
O cavaquinho.
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 E o senhor conheceu a dona Gema lá?
Não, quando eu vim para Ampere, fiquemos trabalhando aqui da... Daí ela veio aqui em Ampere de Ricinha, lá ela veio 2 anos depois dela.
Ah, o senhor conheceu ela aqui então?
Aqui.
Aqui em Ampere.
Eu vim aqui, não tinha eles vindo lá.
Tá certo. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com a dona Gema. Dona Gema da família Zabot. Bom, eles tiveram 8 filhos, né? 8 filhos, David, Ivete, Shirley, Elias, Nilson, Claudete, Sueli, Tereza, eles têm 9 netos. Tudo bem com a senhora, dona Gema?
Tudo bem.
A senhora nasceu aonde?
Em Guaporé.
Guaporé, quem eram seus pais?
João Zabot e Ângela Manilton.
Teve muitos irmãos?
Elas tiveram bastante, como eu tenho... Eu tenho, sem mãe, 12 irmãos na família, do meu pai, né?
Do qual é do Zabot aqui de Ampere que a senhora é irmãos?
Era o Marcos Zabot, era o Severino,
sim.
O Albino, o seu Antônio e José, sim. Zabot.
Tá certo.
Só que vieram aqui, né?
Que vieram pra cá.
O décimo e o Arcide.
A senhora... Quem mais?
Mais 2, é o décimo e o Arcide. Que estão ainda, mas tem... Nós temos só 2 irmãs, viva e um irmão, que é o Orcida, aquele meio...
Sim, senhora, os outros já...
Já foram.
Já partiram.
Partiram para aí, acho que estão tudo aqui.
E a senhora, eles vieram para Ampere por quê?
Pois eles vieram na época do sertão aqui.
Sim, senhora.
Eles vieram de Curtigipe para cá, a mudança era lá em Curtigipe, não sei se vocês conhecem.
Conheço.
Vinha de burro e caroça.
Sim.
E a Facon abrindo a estrada.
E a senhora tinha quantos anos? Lembra quantos anos a senhora tinha?
Eu tinha 18 anos.
18 anos.
18 anos que vim para cá lá.
E por que que vieram para cá? Vieram morar ali na Fonte Bela também ou não?
Não, aquele era meus irmãos.
Seus irmãos.
Eu não fui morar para meu pai, moremos aqui mesmo.
Aqui mesmo.
Aqui mesmo. Uhum. Esse é Ampere, né?
Aqui em Ampere. Aqui na cidade,
isso.
Né? E a senhora estudou lá um pouco?
Estudei lá um pouco, mas não deu muito estudo, não.
Sim,
a cabeça dura, né?
Sim, senhora. E a senhora conheceu o seu Demétrio aonde?
Pois nós encontramos nessa festa aqui do Pinhal, sabe, Santa Terezinha?
Sim.
Conhece lá?
Sim.
Conhecia? Aí, A gente ia no terço aqui, que era a irmã dela, dava terço aqui na igrejinha. Depois Sim. nós ia indo, passeando pelas estradas, é. Chupando cana.
É.
E daí todos os amigos. Aí assim, encontramos lá, depois foi num baile. O baile nosso era assim, aqui. Era a gaita só.
Sim, senhora.
E daí, dançada na terra.
Na terra.
Na terra. Começamos, como ele falou, às 7 horas. Quando vinha meia-noite, a 1 hora nós íamos embora.
Sim, senhora.
Mas tudo tranquilo, né?
Seus pais cuidavam muito.
Não, ele dizia, vão no baile, mas queriam juízo.
Queriam juízo. Tem um juízo, menino. Não deixa eles pegar a mão. Não deixa apertar muito.
Não era para pegar na mão.
Não era,
não, era proibido.
Era proibido.
Mas não só nós, né?
Casaram, namoraram muito tempo daí?
Acho que um ano, acho, né?
Um ano. Não casaram foi. Aqui em Ampere, lembra aqui, o dia do casamento?
E daí fomos em Francisco Beltrão casar.
Beltrão.
Que o de Costa tinha um caminhão meio fraco, né? Aí nós fomos pra cima, lá na terra, na serra, qualquer, a pior serra que existia pra lá, o caminhão não quis mais ir. Aí daí fomos de manhã, né? Quando chegamos às 10, 11 horas, o caminhão pifou. Aí depois nós fomos em Beltrão, casamos às 3 horas da tarde.
3 horas da tarde.
O padre estava esperando. Que era de Santo Antônio, um padre velho.
Para casar de manhã, foram casar de tarde.
De tarde.
E daí a festa, fizeram festa?
Daí como é que voltamos aqui no Nono France, e ele tinha um panholão grande lá e tudo, e fizeram café com... No outro dia fizeram uma festona entre parente e amigo. Foi uma festa grande.
Sim, senhora.
É.
Depois, como deve, vocês foram morar onde, a senhora e o senhor Demétrio?
Fomos lá no... Fiquemos lá uns par de meses com os velhos lá. Depois fomos no moinho.
Moraram no moinho. Depois vamos conversar com o senhor Demétrio.
É, no moinho.
E os filhos nasceram todos aqui em Ampere?
Tudo na Ampere, né?
Bom, eu vi aqui nove filhos, né?
É, 9 filhos.
Foi de parteira? Como é que foi o nascimento dessas crianças?
Eu e a mãe, que era parteira.
Quem?
Ela, a minha mãe.
Sua mãe.
Eu nunca fui no hospital.
Nunca foi no hospital?
Não, graças a Deus, não. Passei operada. Mas aquelas foi voltemos num tempo, vendia problema. Era doutor Franco ainda.
Doutor Franco. E a senhora trabalhava na roça? Ajudava?
Na roça, não estudava, não. Depois... Começou a vir a cearada, eu não trabalhei mais nada, Sim. só cuidava os filhos. E hortazinha, né? Aí ajudava lá no moinho, às vezes, com farinha lá, que não tinha muita gente para cuidar, e eu fazia. E descascava arroz com a máquina do moinho lá.
Do moinho.
Sim, senhor.
Não era no pilão, já tinha.
Não.
Tá certo, dona Gema. A senhora é católica?
Sim, pelo amor de Deus.
Reza bastante?
Reza.
Reza?
Eu já...
Reza pelos filhos?
Pelos filhos, eu tenho que rezar todos os dias, que caminhe bem.
Que caminhe
bem. E é pros outros, não reza pra mim e pros filhos, não. Reza. É pros outros quem precisa.
Pra quem precisa.
Quem precisa.
E qual é a sua santa, o seu santo protetor?
Eu era da Nossa Senhora de Fátima.
Nossa Senhora de Fátima.
E ela aqui foi... Foi aqui Demétrio que apresentou a Nossa Senhora para mim, caminhando na igreja.
Caminhando na igreja.
Sim, senhor. E ela veio, caminhou um pouco, assim, daqui lá. Depois ela sumiu.
Sim, senhora.
E daí os irmãos dele e nós estávamos na igreja, ninguém viu nada. Aí eu vim para casa, contei a história.
Sim, senhora.
Isso aí eu sou muito da Nossa Senhora de Fátima, são tudo boa. Mas Nossa Senhora Fátima é o que apresentou para mim.
É a sua santa devota de Nossa Senhora de Fátima.
É, sim, gosto.
A senhora gosta de Ampere?
Gosto, ficou bom demais.
Vocês vieram para cá nessa festa dos Delane e dos Jabote,
sim,
é isso?
Sim. Foi.
Reveu muitos amigos e amigas?
Vieram do Rio Grande dois ônibusinhos de gente que queriam me conhecer.
Sim.
Porque eu era saí meia pequena de lá.
Sim.
Pra ver se era, dava certo com os outros, não sei lá, não entendo bem.
Sim.
Diz que queria, então vieram. Mas vieram, fizeram um festão enorme, né?
Foi uma festa bonita.
Meu
né?
Deus do céu, coisa.
Tá bom, dona Gema. A senhora é feliz?
Feliz, só feliz. Feliz, não choro muito, não. Nunca chorei.
É, feliz pelos filhos.
É, sim, depois eu me machuquei e nunca chorei.
É. E a senhora gosta lá onde que a senhora está morando, em Sinop?
Gosto muito bem, eu acho que para voltar, não.
O que a senhora faz lá?
Eu sou de cozinha, na horta só.
É?
É.
Vai para a igreja?
Vai.
Que bom. E seus filhos estão por aonde?
Estão tudo lá para cima, é tudo lá. Tá, é bom. Tudo novo.
Tá bom, dona Gema. Fico muito feliz de conhecer a senhora.
Tá bom, obrigado. Tá bom.
Bom, seu Demétrio, vocês vieram para Ampere por quê, seu Demétrio? Por que vocês vieram para Ampere?
Ele é o papai. Ele veio lá em Vista Alegre, que estava o meu irmão Vitale. Veio passear ali. Uhum. E daí eles vinham, tinha um expedicionário lá que diz que tinha umas terras para lá do Rio Capanema. E daí eles vieram ver aquelas terras que eram amigos. E vieram aqui de a cavalo para ir ver aquela terra. Era um tal de Honorino Zanin. E daí eles vieram de a cavalo lá de Vista Alegre e foram, vieram, demorou 2-3 dias para eles virem e lá. E eles acharam ali, tinham o Fabrício Faria, que ele tinha uma área de terra ali onde o papai comprou. E daí eles fizeram negócio, ele achou bonito ali aqueles matos, e ele comprou do Fabrício Faria. Depois fomos comprando do filho dele, o Pedro Faria, depois compramos do outro filho dele, o Simão Faria, e compramos uma área ali, eram mais ou menos 160 arqueiras ali. Que
Demétrio Francio, da família Francio, trabalhava todo na roça, com
tudo
porco?
Na roça,
com...
porco e criação de... Mais era porco.
Mais era porco. Aqui em Ampere também, porco.
Porco.
Bom, 1954, faz 65 anos que vocês vieram para Ampere. Tem até a linha France, que hoje leva o nome de vocês.
Sim, a linha France. Porque ali entremos, quando entremos ali, não tinha estrada. Desde de lá do Cotegipe, que nós descarregamos as mudanças lá no Cotegipe. Só trouxemos as mudanças de carroça.
De carroça.
De carroça. Foi feito mais de uns 40 viagens de carroça. Nós tínhamos os bois e ia lá no Cotegipe, trazia uma mudancinha, um pouco de mudança. Nossa, foi demorado aquela...
E o senhor falou que para passar aqui na cidade levava quase um meio-dia para atravessar Ampere, que era só
lá,
mato.
Lá da Rondinha, lá embaixo, que fala, e aqui o Rio, Santa Teresinha, eu acho que é.
É, Santa Teresinha.
Demorava uma hora de a cavalo, porque tinha uma derrubada ali na avenida. Não sei se eram 50, 60 metros, mas derrubaram tudo o mato ali. Era pinheiro, aqueles pinheirão grosso, Guajuvira, Angico, tudo derrubado. Então, a um ia de um lado, demorava um tempo para vir de a cavalo. Tinha certas horas que tinha que pular pau com o animal, tinha que ir com jeito para ele passar. E daí, entremos lá, comecemos de lá para cá. Vim com estrada, com os boi, nós cortava com o serrote e virava fora aqueles pau e começamos a abrir as estradas de lá, da nossa morada lá.
Foi ali onde que vocês colocaram o moinho?
Não, nós depois demoremos muito tempo.
Vocês moraram aqui mais, onde, perto do seu Belmiro de Costa, aqui para cima então?
Isso, nós, eu morava ali onde era o papai. Ali eu fiquei muitos anos trabalhando com ele, ali. Que eu vim com 20 anos ali, e depois eu casei com 23 anos e meio. E daí era ali, era o chefe ali que trabalhava junto com o papai, era o mais velho, trabalhava no pesado ali. Lascada, madeira para fazer galpão, tudo lascada, não tinha serragem.
Tava pinheiro para fazer tabuinha?
Tabuinha. Tábua para fazer parede de casa, caibro, ripa, tudo. Não tinha...
Ripa cera. Geralmente o pessoal fazia de palmeira também, né? Coqueiro.
Mas naquele tempo nós fazíamos mais de pinheiro
de
mesmo.
Pinheiro.
Escolhia o pinheiro que lascador e fazia uma ripa de 3 metros, máximo 4. E cobria com tudo com tabuí. Nossa, que trabalheira.
É tudo com tabuinho o negócio. E, bom, daí vocês moravam quem aqui naquela época ali? Eu sei que falava-se muito nos Fagundes, em outros. O senhor tem lembrança de quem morava aí?
Sim. Quando entremos aqui em Sinop, tinha aqui em Ampere, não em Sinop, porque eu estou morando.
Sinop, o senhor está morando hoje, né?
Aí lá embaixo tinha, me parece, o José Alves, não sei, sei que era um cunhado do Augusto Noata, que era, que até eu acho que foi prefeito.
Foi o primeiro prefeito.
Foi. E aí tinha o Antenor Fagundes e o Agenor Fagundes, eram dois irmãos. Só que tinha lá embaixo e aqui os Fagundes, onde era o Antônio de Toni ali. Ali eram os dois Fagundes. E ali na linha França eu tinha o Angelino Veiga, que não, o Tavico Ruti, que nós entramos ali que tinha a estradinha, tinha uma picada. E nós era depois do Angelino Veiga que compramos aquela área ali.
Compraram aquela área. É. Depois vocês colocaram um moinho. Por que a ideia de colocar esse moinho? Nos conte um pouquinho. O Moinho Francio é famoso aí, você conversa com as pessoas mais antigas. Ah, o Moinho do Francio. O Moinho do Francio. Conte pra gente um pouquinho por que vocês colocaram.
O papai, ele tinha o Rio Ampere, que era, ele falava que era muito de queda. Mas as quedas não eram muito, às vezes tinha uma queda de um metro e outra correnteza. E aí o papai falou, ele disse, vamos botar um moinho, que o moinho é uma coisa que com água, tocado água, que daí não gasta energia nenhuma, só a água que toca.
Exato.
Mas o trabalho que deu para fazer aquilo lá, era melhor ter comprado um motor a diesel, tocar um moinho lá no ar, lá em cima, no alto da...
Fizeram uma barragem.
Barragem, valetão, de lá para levar a água 800 metros de valo.
800 metros de valo.
800 metros de valo.
E vocês compraram os equipamentos para o moinho, parece-me que era para moer trigo, compraram na Alemanha, é isso?
Ali, no começo, eu vou te contar, foi, compremos, montemos um moinho, três jogos de pedra. Tinha dois jogos de pedra, 1,20 m, e uma de 1,10 m. Aí toquemos um porção de ano. Nós moía trigo na pedra. Era montado aquele moinho. E dava até uma farinha até boa na pedra.
Os colonos levavam lá.
E levavam lá. E milho, dois jogos moía de pedra, moía milho. Nós moía milho dia e noite. Naquele tempo vinha gente lá de Fundão, de Realeza, de Santa Isabel, daqui do Rio Cotegipe, de toda parte, que não tinha moinho.
Não tinha moinho.
É, então vinha tudo de cargueiro, de broaca. É. Certas vezes, lá embaixo no moinho, tinha mais de 40 cargueiros de animal que ficava lá para meio dia esperando para descarregar. Mas que trabalheiro para descarregar.
Hoje é caminhão, naquela vez era descarregar cargueiro de cavalo.
Tirar. Então os caras traziam 6 quartas de milho numa broaca e 6 do outro lado. Aí tinha que descarregar, depois botar lá no balcão, pesar.
E tinha que descarregar meio junto, né? Não podia descarregar de um lado, senão virava, né?
Não virava, tinha que... tinha que mais. Olha, foi trabalhado mesmo, no pesado mesmo.
No pesado. Toda piazada ajudava ali.
Não, Gomes, depois, né? Depois eram meus irmãos, era o Inácio e o Altério e o Pedro, que ajudaram lá no moinho, que eram os mais velhos. O Carlinho era muito novo ainda, naquele tempo não trabalhava.
Mas depois vocês compraram uma outra máquina, depois das pedras, né?
Aí eles resolveram, o papai veio um amigo e falou que tinha que montar um moinho cilindro. Tal de Wenzel Salvador, que era o que montou o nosso moinho a pedra. Aí fomos ver um moinho lá no Rio Grande, ele tinha um moinho, não me lembro o nome lá onde ele morava, perto de Erechim. E aí ele falou, ele disse, vai em Porto Alegre, vai lá em Porto Alegre, ele me deu o nome da firma, só que agora não estou lembrado o nome da firma. E pede um moinho lá, daí compremos o moinho. dois cilindros, dois blocos, porque um cilindro tinha 1,20 m nos rolos e 1 metro, o outro era de um metro. Uhum. E daí trouxemos aquele moinho, importamos da Alemanha, aqueles dois cilindros. Depois veio tudo o resto do maquinário que precisou para o moinho, foi comprado em Porto Alegre lá. Correia e aquela máquina para limpar o trigo, para o plancita que era para peneirar a farinha. Sim. Veio tudo de Porto Alegre. É. E daí fizemos aquele prédio lá, 3 andares de madeira de pinheiro. É. Foi mais ou menos uns 300 cúbicos de madeira para construir, que era tudo madeira de 20 por 20, barota de 30 por 30. Nossa,
tudo no braço.
Tudo no braço, é. Meu Deus do céu, quanta...
Mas daí moía farinha para tudo que é lado, né?
Nós moía, daí o moinho foi bom. Nós moía 180 sacos de trigo por dia. Nós moía. E daí os colonos vinham, nós dava 60% do trigo em farinha e não cobrava moeda, dava farinha ensacada.
Dava ensacada. 60%. Se eu levasse 60. 100 quilos, eu voltava com 60 de farinha e os moinheiros ficavam com 40.
40.
E dava para ganhar uns trocos?
Não, nós não cobrava a moagem, uhum. Não cobrava.
Não cobrava a moagem.
Não cobrava.
Ficava só com...
Ele sobrava, se é o trigo bom, ele dá 70, ele dá 10 quilos mais ou menos, sobrava 10 quilos. 10 quilos de farinha. E o resto tem farelo, a segunda também era uma farinha mais ruim, sobrava. E, então, mais ou menos, porque se é trigo ruim, ele não dá nem 40 quilos de farinha, o trigo bem xoxinho, ele não dá 40 quilos de farinha não, por cento.
E por que que daí vocês pararam com o moinho, seu Demétrio?
Parei com o moinho porque eles proibiram...
O governo proibiu.
Proibiu. Ele...
Foi nos anos 70, né?
Nós moemos 2 anos.
2 anos.
2 anos. Ah, o primeiro ano moemos 15 mil sacos. E o segundo ano moemos 25 mil sacos.
O senhor lembra que ano era, mais ou menos? Não lembra?
Olha, pode ser que eu me lembre, só fazer as contas ali que eu me lembro.
Sim.
E depois, o Libardoni era um deputado. E daí, como aqui o nosso moinho era um moinho colonial, então não pagava imposto... Mas depois os comerciantes começaram a recolher o trigo dos colonos e negociava e trazia o trigo, nós moía. Dava 60% para os comerciantes e tudo. Mas ele vendia farinha fria. Uhum. E aí eles começaram a reclamar porque vendia farinha.
Sem nota.
Sem
pagar imposto.
Sem pagar imposto. E o Libardoni entrou com cassação desses moinhos. Uhum. É. O Dalla Libra tinha no moinho, em Francisco Beltrão, no Rio 14, que me parece que era. E também eles tiveram que parar, dois moinhos que nós...
Daí venderam as máquinas, o que que fizeram?
É o seguinte, aquele tempo, fiquemos ali quebrados, porque nós tínhamos só aquele capital ali que nós vivíamos. Ali fiquemos 11 ou 12 anos parados, aquele moinho. Aí tivemos que começar a mexer lá com criação de porco, que nós tínhamos... Comecemos lá a aumentar a porcada, nós tínhamos 120 criadeiras. Nós vendíamos uma carga de porco por mês. Vendíamos 100 porcos por mês, 100 e pouco. É. Então, cada mês nós tínhamos uma porcada em vender.
Daí você foi o moinho, então. Moinho do França, só ficou a saudade do moinho do França.
Só ficou a saudade. E ali aconteceu que aquele tempo deu uma crise... nos porcos que não se achava de vender, porque o governo tinha feito um negócio lá, que ele tinha feito um negócio que tinha dado fetose dos porcos, e não se achava nem de vender os porcos. Então, não dava lucro nenhum.
Para de matar, fazer banho e salame.
Não, Não tinha jeito.
Era complicado, né?
Era complicado.
Tem que fazer uma polenta, caneava um pouco.
É o seguinte, nós tínhamos que comprar milho para manter tudo aquela porcada, precisavam 100 sacos de milho por semana. E tinha que comprar dos colonos e pagar, né? E quando não se vendia porco depois. Quanto mais ficava os porcos no chiqueiro, mais gasto.
Mais gasto.
E aí depois os colonos não vendiam o milho afiado também, eles queriam. Foi passado, Cris.
Não foi fácil. Eu estava dando uma olhada aí, o seu Antônio Francio foi vice-prefeito de Ampere na segunda gestão. Inclusive a praça aqui leva o nome dele, foi posto um busto, infelizmente vândalos destruíram. O que o senhor pode falar do seu pai como homem, como político, foi vice-prefeito aí do seu José Arnoldo Dresch? O que dá para falar?
Olha, o papai era um cara honesto, que eu acho que não tem jeito. Aquele não queria ficar devendo para ninguém. O que ele comprava, ele corretamente, ele queria pagar e não ficava devendo com ninguém. Ele sempre me ensinou, mas era trabalhador. O que ele trabalhava, fazia de tudo, de maquinaria. Ele fazia pipa, fazia cerca, trabalhava, quebrava pedra, fazia taipa, fazia de tudo. Lá em Santa Catarina, quando estava, era um homem trabalhador e honesto ali dentro. E a falecida mãe era outra companheira igual.
Era igual. Eles estão sepultados aqui em Ampere, né? Eles faleceram aqui, né?
Sepultados aqui em Ampere.
Estão sepultados aqui em Ampere. E como político, como vice-prefeito?
Ele queria fazer a trabalho, só que ele não conseguiu assumir nem um dia.
Nem um dia não assumiu. Só o vice. O seu Dresch não deu oportunidade para ele assumir.
É que ele... Muitas vezes aqui ele vinha no sábado, lá embaixo no Rondinha, não dava quase para subir aquelas pedreiras lá. Ele ia lá fazer valetinha, tirar a água fora, porque ele vinha. E nós fizemos de lá até ali no Rondinha, nós abrimos estrada com os bois. Nós tinha duas,
lá da linha França.
Lá da linha. Nós vinha com duas juntas de boi. No sábado nós convidávamos os vizinhos. E
fazia um mutirão.
Um mutirão. Então vinha com os boi, aonde era a ladeira, nós botava o arado para fazer estrada, para sair, pelo menos com carroça, e entrar um caminhãozinho. E lá na frente os outros cortando pau e tirando coisas, os boi, tirando as madeiras. E foi tirado, destocado também, porque tinha a reta que foi feita ali. A avenida foi feita reta ali, mas quando andava num toco de Guajuvira ali, de Pinheiro, tinha que arrancar a muque.
Na picareta.
No machado.
No machado e na picareta.
No machado e na picareta. E quando achava que ele tombava, nós botava duas juntas de boi para quebrar o toco, para tirar fora.
E a família França sempre foi muito ligada à igreja aqui também em Ampere, né? Sempre trabalharam muito com a igreja, né?
Ele ajudava a igreja, ele se esforçava, porque aqui a igreja, ele que encaminhou, tirava madeira, vinha de lá, que nós morávamos lá 7 quilômetros fora, e vinha tirar madeira aqui atrás da igreja aqui, era só pinhala ali, podia escolher o pinheiro para lascar. Tinha que lascar os pinheiros ali, mandar fazer tabuinha. Começamos a fazer os baracões ali naquele tempo. Que tinha, no começo, a igrejinha estava aqui embaixo no rio aqui.
Pequenininha.
Era uma capelinha feita quase de ripa ali embaixo. Estava tudo lascado. Fiquemos ali um ano ou dois ali naquela igrejinha. Depois veio os padres, então eles mudaram aquela igreja lá. A Nossa Senhora lá em cima. Santa Terezinha.
Bom, vocês moraram tantos anos em Ampere, depois alguns foram indo para Mato Grosso, para Rondônia, para onde o senhor está hoje. Por que vocês foram? Por que a família foi saindo de Ampere? Ficaram poucos aqui.
É o seguinte, Eu tinha um primo meu, o Claudino Franci, morava em Videira. E ele tinha uma fábrica de blusa, malharia, eu acho.
Malharia.
E ele vinha, e ele tinha a fábrica, e ele viajava para o Mato Grosso para vender as blusas. E ele conhecia lá em cima. E um irmão dele casou com um cara que tinha um terreno lá em Sorriso, que comprava aqueles terrenos. Mas era terreno que não tinha ainda desmatado nada.
Sim,
tinha. E daí ele falou, disse para mim uma vez lá, disse, vocês querem ir lá para o Mato Grosso, o que vocês fazem aqui? Vão junto comigo, vamos ver lá as terras, comprem lá em cima, que é um futuro.
Tá certo.
E daí fomos para lá e comecemos a montar uma serraria lá em Sinop. Só que Sinop de
montaram a serraria lá então.
Montemos. Lá no posto Gil, que é uns 160, 170 quilômetros de Cuiabá, até Sinop não tinha nenhuma casa de lona. Era 300 e poucos quilômetros, era só picadão lá
só
também.
Só picadão.
Só.
Isso há quanto? Há 35 anos atrás? Que ano o senhor foi para lá?
Em 1974. Conheci Sinop. Depois montamos uma serraria lá em 1975. Mas naquele tempo tinha o Nono Becker, que abriu a BR. A estrada era boa, tudo cascalhadinha, que era um tapete.
Uhum.
Só que não tinha casa nenhuma. Só que lá em Sinop tinha, eu acho, umas 20, 30 casas, 40.
Sim, senhor.
E hoje Sinop está com 170 mil habitantes. Muito bom.
O senhor gosta muito de Ampere?
Gosto de Ampere, Só que foi...
E a terra onde o senhor viveu um pedaço da sua vida, onde nasceu os filhos,
aqui,
né?
Aqui trabalhei ali na linha Franci, eu tinha um terreno ali. Trabalhei muitos anos ali. Plantar milho, feijão, criar porco. Muitos anos morei aqui.
E muitos amigos tem também aqui, né, senhor Demetrio?
Muitos amigos. Aí eu morei aqui em Sinop 33...
Aqui em Ampere.
33 anos.
33
aqui,
anos.
E faz 32 que estou em Sinop.
Está em Sinop.
E 20 em Joaçaba.
20 em Joaçaba. Olha só. E hoje que o senhor trabalha muito lá? Vai muito na roça lá ou fica meio...
um terreno
fica
lá,
meio atrás do toco, assim?
Quando saí daqui, eu construí um predinho lá. Botei dois apartamentos e embaixo, um prédio lá e fiz o salão. Agora tenho dois alugados. Dois apartamentos e o salão embaixo, é de 13 por 15 o prédio.
Que maravilha, que
e daí estou vivendo numa outra casa encostada lá, que comprei, e daí estou morando lá numa casa.
Passeia muito com a dona Margarida, sai muito, passeia.
Uma
não?
casa assim, não. Na casa ali que estou morando, é ainda casa de madeira.
Sim. Seu Demetrio é feliz?
Eu sou feliz, eu sou feliz, estou alegre. Porque eu a minha alegria é que nós temos nosso Santo Deus que nos protege. Porque, olha, eu passei algum perigo de morrer. Aquela vez que eu tinha um moinho ali, eu caí no rio e eu caí numa pinguela que nós tinha que passava lá, caí no rio que estava cheio. E eu caí com roupa e tudo e rodei o rio abaixo. Uns 50 metros. E eu estava de calçado e blusa e tudo. E quando vi que ia morrer mesmo, eu só falei, meu Deus do céu, agora vou morrer. Não é que Deus me deu a força de uns braçados assim. E Deus tinha derrubado uma torceira de Taquaraçu no meio do rio. Nós trabalhamos tanto lá em roda aquele Taquaraçu que nós vivíamos fazendo o valo, e nós descansava de meio-dia em mar. E ele arrancou aquela torceira da Quarçum naquela noite e o dia seguinte foi lá embaixo, foi lá no moinho e eu rodei e daí aquele Taquaraçu me salvou.
Salvou.
Daí quando saí fora, Aí eu olhei e digo, nasci de novo hoje.
Meu Deus do céu. E qual é o santo protetor do senhor ou a santa? Deus, claro, mas sempre a pessoa tem um santo, é devoto de um santo.
Eu tenho... Uma vez não conhecia a Santo Antônio tão bom assim que...
Santo Antônio, né? Casamenteiro.
Casamenteiro. O papai era de Santo Antônio, daí... Mas daí comecei a rezar sempre por Santo Antônio também. Mas é o meu São José, é que eu nasci dia de São José.
Dia de São José.
19 de março. Então eu tenho ele como o melhor santo.
Santo.
É, porque
foi
ele...
Foi carpinteiro. Inclusive eu estive lá na carpintaria de São José, lá...
E eu sou meio marceneiro.
Meio marceneiro,
né? Marceneiro, porque de tanto que fizemos casa e construção, virei marceneiro. De tudo que eu faço ali... É mexer com construção de concreto.
E como é que está a saúde, seu Demetrio? 85 anos, está tudo bem? Está tudo bem com a saúde?
Estou com saúde. Estou tomando remédio, assim, para pressão, para tudo. Mas não tenho pressão alta. Tô...
Sim, senhor.
Estou bom.
Às vezes vai nos matinês da melhor idade, lá também tem
agora
isso.
Agora não estou quase.
Fica mais namorando em casa, então.
Não, é. Faço minhas caminhadas.
Caminhadas.
Tá bom.
Olha, meus amigos, eu poderia, já fazem aí 40 minutos que nós estamos conversando. Aqui está um pouco da história de Ampere, né, que seu Demetrio Arcângelo Frâncio e que a sua esposa, dona Gema Zabotti Frâncio, fizemos esse papo na varanda, registramos um pouco, porque daria para ficar uns 3 dias falando, né, seu Demetrio?
Não dá para ficar mais.
Dá para ficar mais, né?
Imagina, 80 anos, dá para contar muita história.
Dá para contar muita história. Dá para contar muito, né, dona Gema?
Dá para contar muito, sim.
Isso, mas eu vejo um casal muito feliz.
Já que você pediu do santo, daí eu sou devoto de São José, mas também de Nossa Senhora. E aquele nosso Deus que está pregado na cruz, aquele eu rezo todos os dias.
A oração é importante, a fé a gente não pode perder aí, né? O seu Demetrio...
Eu quero te deixar...
Eu quero que o senhor fale mais alguma coisa.
Sim, eu vou te falar... Como é que é? Me esqueço o teu nome.
Hélio.
Quero te falar. Eu saí de Joaçaba com 20 anos. Só que não deixei nenhuma intimação na delegacia.
Sim.
Com 20 anos lá em Joaçaba.
Algumas namoradas deixou.
Deixei. Alguma alemoa lá também.
Alguma alemoa. Que bom, né? Isso é a maior riqueza que a gente tem.
E daí deixei aqui em Sinop também.
Aqui em Ampere.
Aqui em Ampere, faz 33 anos. Não deixei escrito na delegacia alguma intimação minha.
Sim, senhor. E lá em Sinop também?
Lá em Sinop também não está escrito na delegacia, não.
Isso é a maior riqueza que a gente tem, o caráter, o patrimônio.
Então eu, ninguém me processou, ninguém me... Não, até agora.
Mas namorava bastante ou só teve ela de namorada? Teve muitas namoradas? Ia namorar a cavalo, né?
Alguma coisinha. Era
uma coisinha. Mas o amor da vida era ela mesmo.
Um mês, ou dois, ou três, lá em Santa Catarina. Lá,
tá certo, seu Demetrio.
Mas nós aqui, lá em Sinop, que moremos, agora estamos tranquilos.
Eu agradeço o filho, Nelson, né, que está junto com a Ivete. Nilson. A Ivete, estamos aqui na casa do Sérgio de Costa, da dona Nadir. E ele veio rever os amigos aqui, estou presenteando ele com a revista da rádio. Eles vão me mandar umas fotos do moinho, que eu pensei que essa foto era do moinho do Frâncio. Eles vão mandar para nós uma foto do moinho, para a gente colocar nos anais da história de Ampere. Isso é muito bom, a família Frâncio deixou a marca aqui em Ampere, pois a Praça Central, né, a Praça Antônio Frâncio, que é o nome... Né, do seu pai, seu Antônio Frâncio, que foi vice-prefeito. Foi feito um busto, mas uns jaguar aí, uns canalha aí andaram quebrando, mas quem sabe amanhã ou depois será colocado num outro local um busto do seu Antônio, que fez tanto bem para a nossa cidade, seu Demetrio, né? E o senhor gosta de música?
Gosto.
O senhor disse que gosta de música do Teixeirinha?
Teixeirinha.
Vamos mandar para aqui, nós vamos tocar duas músicas. O Velho Casarão, para lembrar o tempo do Velho Casarão, aqui em Ampere, no Moinho. E o Colono, porque o senhor Era colono,
era,
né?
Era colono mesmo. Era colono. Criado na roça mesmo.
Criado na roça.
É. Só que o trabalho que trabalhei, o trabalho não mata a gente, não.
Não mata
ninguém. Eu acho que o trabalho, agora que tenho saúde, porque eu acho que o trabalho me ajudou a ter saúde. Tá porque certo. Forçava o coração, os braços. Exato. Então, eu acho que o trabalho não mata ninguém.
E vamos oferecer para quem essas duas músicas aqui pela Rádio Ampere, seu Demétrio? Vamos mandar para quem aí? Os amigos?
Os amigos aqui
de Ampere.
De Ampere. Francisco Beltrão, que tem duas irmãs lá.
Que bom.
Tem
que
lá
bom.
Em Vista Alegre, meu.
São milhares também.
Sobrinhos lá, tudo gente.
Que maravilha.
É.
Eu fiquei muito feliz de poder conversar um pouquinho, colher um pouquinho da história de Ampere com o seu Demétrio Arcângelo Francio, né, que morou aqui em Ampere, teve um moinho. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez o Iselso, da Vito Foto Central, que além da foto, que a gente faz uma foto, temos o registro, né, desse momento histórico para a vida do seu Demétrio, da Dona Gema, dos filhos, de toda a família. Eu agradeço de coração vocês, agradeço ao Sérgio e também a Dona Nadir por nos receber aqui na sua casa. E a gente deixa um grande abraço a todos, deixa as duas músicas tocando, Velho Casarão e a música O Colono com Teixeirinha. Deixamos um abraço à família Francio e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Quero oferecer pro meu irmão e amigo Agenor Alves dos Santos. Velho casarão, já quase tapera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem plantou, eu conto a história, casarão amado. Nas suas paredes tem furo de bala, das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala, pra ser o construtor, meu avô afamado. Filhos criou, sou filho de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou meu pai mandando na estância pela vida inteira. Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolava, para mim dormir na sombra da figueira. É tempinho que não volta mais. Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe abraçados aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando, pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo. Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade. Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais. Saí pelo mundo, minha fama rola. Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu cachorro. paixão e pra minha alma o céu por esmola.
Eu vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando. Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada. E se tivesse de pegar na enxada, queria ver-te mocinho moderno, pegar no coice de um arado nove e um machado pra cortar um cerno, e enfrentar 12 horas de sol. Um verão forte tu suava o terno, tirar o leite e arrancar mandioca. Em mês de julho no forte do inverno, duas mãozinhas finas delicadas criava calo, virava um inferno. Este colono enfrenta tudo isto e muito mais, eu não disse a metade. Planta e colhe com suor do rosto pra sustentar nós aqui na cidade. Não ri seu moço mais deste colono, vai estudar numa faculdade. Tira o DR e chegue lá na roça, prepare lá quanta dificuldade. Faça algo por nossos colonos e Deus lhe pague por tanta bondade.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.